Bem-vindos ao Debate, o nosso espaço dedicado à análise rigorosa e ao confronto de perspectivas profundas. Hoje nós vamos abordar a eterna busca humana pelo sentido da vida. E nós vamos fazer isso analisando um material bem recente que explora como a visão sobre o propósito da nossa existência mudou ao longo do tempo.
E mudou de forma bem radical, né?
Com certeza. Nós vemos essa transição do pensamento hiperracional e estruturado de Immanuel Kant até chegar no existencialismo de Friedrich Nietzsche e Albert Camus. É interessante porque essa pergunta sobre o sentido da vida, sabe, ela atravessa gerações desde a antiguidade, mas o material aponta que ela só passou a ser tratada de forma tão direta e quase visceral no século XIX, com filósofos como Arthur Schopenhauer.
Quando a fundação da razão começa a dar umas rachadas, por assim dizer.
Exatamente. Então a tensão filosófica que nós vamos investigar hoje é a seguinte. O sentido da vida é derivado de estruturas racionais e morais universais construídas pela nossa mente? Ou, por outro lado, ele é um ato de afirmação e rebelião individual contra um universo que é fundamentalmente irracional?
Essa é a grande colisão.
Sim. E para deixar claro onde cada um de nós está pisando hoje, eu vou argumentar que o sentido da vida é e precisa ser fundamentalmente enraizado na nossa capacidade de organizar a realidade e de agir segundo princípios morais universais. Ou seja, eu fico com a base racional kantiana.
É, na verdade, uma ilusão. Uma ilusão que nos limita muito. Eu vou usar Nietzsche e Camus para mostrar que o verdadeiro significado só surge quando o indivíduo abraça o que eles chamam de absurdo e forja os seus próprios valores por meio de uma liberdade absoluta.
Bom, então vamos começar destrinchando como a nossa mente funciona, porque quem está nos ouvindo agora deve estar pensando, tipo, ah, Kant é muito bonito na teoria, mas o que isso tem a ver com a minha vida na prática, né?
É a pergunta clássica.
Exato. A grande sacada do Kant, que o material destaca, é que o conhecimento e a experiência humana não são caóticos. A realidade não é um fluxo de informações cruas que, tipo, simplesmente bate nos nossos olhos e ouvidos e a gente entende magicamente.
Tem um filtro no meio do caminho.
Isso, perfeito. O que nós vivenciamos é o resultado de uma combinação essencial entre as nossas percepções sensoriais e as estruturas inatas da nossa mente. É uma máquina sofisticada trabalhando o tempo todo.
Os famosos óculos que a gente nunca pode tirar, né? A gente já nasce com eles.
É uma ótima metáfora. Conceitos como causa e efeito, ou tempo e espaço, não são coisas que estão flutuando soltas pelo universo esperando para serem descobertas por nós. Elas são ferramentas. Ferramentas que a mente humana usa para organizar a realidade. Então, trazendo isso para o nosso tema de hoje, o sentido da vida não é algo objetivo flutuando no espaço. Ele é profunda e sistematicamente construído de forma interna.
Tá, eu acompanho até aí. A mente organiza as coisas.
Certo. Mas aí Kant argumenta que, para essa construção não desmoronar, ela exige um imperativo categórico, que é a ideia de que uma ação só é válida moralmente se ela puder ser universalizada, se puder valer para todo mundo. Isso nos dá uma âncora ética e estruturada para a existência. Isso evita aquele relativismo extremo onde qualquer coisa é justificável.
Veja bem, a estrutura do Kant é inegavelmente genial como um mecanismo de sobrevivência social. É super reconfortante saber que existem regras universais. Mas a grande ruptura que acontece no final do século XIX, especialmente com Nietzsche, é mostrar que esse conforto cobra um preço muito alto.
Você diz um preço na nossa individualidade?
Na nossa vitalidade, na verdade. O material lembra que, um pouco antes de Nietzsche, Schopenhauer já dizia que a vida era guiada por uma vontade de viver. Uma coisa meio cega, apenas sobreviver. Mas o Nietzsche pega isso e dá um passo além. Ele diz, olha, ninguém quer apenas sobreviver. A força motriz da vida não é a vontade de viver, é a vontade de poder.
Que, convenhamos, é um conceito que muita gente distorce hoje em dia.
Nossa, demais, muito mal interpretado. Não estamos falando de, tipo, virar um ditador e sair subjugando as pessoas. A vontade de poder é a pulsão de afirmar a sua própria existência, de expressar as suas capacidades, as suas potencialidades ao máximo. É superação contínua. E é exatamente aqui que o Nietzsche bate de frente com o seu imperativo categórico.
Porque ele rejeita a regra universal.
Totalmente. Para ele, essa ideia de que todo mundo tem que agir segundo a mesma regra é nivelar a humanidade por baixo. É a moral do rebanho, como ele chama. Para o indivíduo se tornar um espírito livre, ele precisa romper com esses padrões impostos pela sociedade, pela tradição, pela religião. E, se a gente avançar para o século XX com Albert Camus, o cenário fica ainda mais cru.
Onde entra a ideia da ausência de resposta, certo?
Isso. A busca racional que você defende esbarra num fato muito duro. O ser humano deseja explicações, quer ordem, quer causa e efeito. Mas o universo simplesmente não oferece respostas claras. Ele é silencioso. E a minha posição é que aceitar essa ausência de respostas definitivas é o único caminho autêntico para viver.
Certo. Mas repara numa coisa. E aqui eu acho que a visão existencialista acaba tropeçando na própria genialidade dela. Vamos olhar para essa alegação do Camus sobre o universo não dar respostas. Se a gente voltar na premissa do Kant de que a mente humana precisa organizar a realidade através de causa e efeito, essa racionalidade não é só um capricho nosso.
Mas é uma imposição nossa sobre algo que não tem essa ordem.
Mas pensa comigo. Imagina uma analogia. Imagina que a mente humana é um sistema operacional, tipo, um Windows ou um macOS. O papel do sistema operacional é pegar um mar de dados totalmente incompreensível, o código binário, a poeira estelar, o caos, e traduzir isso numa interface que você consiga usar, sabe? Com pastas, arquivos, uma área de trabalho.
Uhum, tá.
Então, se a mente é o sistema operacional que transforma o código caótico numa interface compreensível, rejeitar a razão universal não seria o equivalente a tentar ler um código corrompido e fingir que isso é liberdade? Quer dizer, a ideia do absurdo do Camus não é, ironicamente, apenas mais uma estrutura mental que o nosso cérebro inventou para conseguir lidar com o que ele não entende.
Olha, a analogia é fantástica, mas ela revela exatamente o problema de tentar aplicar a régua do Kant ao existencialismo. O absurdo franco-argelino do Camus não é um bug no seu sistema operacional. Não é você tentando ler um código corrompido de um computador. A questão central é que a percepção aterrorizante do absurdo é perceber que o universo não é um computador.
Como assim?
Ele não tem um código-fonte para ser lido. Tentar aplicar essa interface de causa e efeito onde ela não existe, que é nesse grande silêncio do universo, é uma forma de auto-engano intelectual. É tipo, o sistema operacional da mente é ótimo para você saber se colocar a mão no fogo você se queima. Mas tentar rodar esse mesmo software para responder por que estamos aqui é como tentar instalar o Windows numa pedra.
Numa pedra?
É. O universo é a pedra. Ele não se importa. O absurdo é justamente essa tensão entre o desejo humano por ordem, o seu sistema operacional querendo rodar, e a realidade crua de que a pedra não roda software nenhum.
Ok, eu entendo que o universo físico não tem a intenção. É uma pedra. Mas, se a mente é só uma interface que falha diante dessas grandes questões, como é que a gente vive junto na prática? Porque nós não somos pedras isoladas, nós somos humanos interagindo. É aí que a moralidade de Kant é inevitável. Sem o imperativo categórico para dizer o que vale para todos, a busca individual de cada um por esse sentido degenera para o egoísmo destrutivo.
Não necessariamente.
Mas como não? Deixa eu te dar um exemplo muito banal, mas que ilustra perfeitamente. Imagina o ato de furar a fila da padaria.
Ah, o grande teste ético da humanidade.
É o teste perfeito. Porque o imperativo categórico do Kant é brilhante aí. Ele não te diz, não fure a fila porque é pecado, ou porque as pessoas vão te olhar torto. Ele usa lógica pura. Se todo mundo decide furar a fila da padaria ao mesmo tempo, o próprio conceito de fila deixa de existir.
A ação anula a si mesma.
Exato. Ninguém compra o pão. A ação destrói a estrutura na hora em que você tenta universalizá-la.
Kant mostra que sem um princípio que valha para todos, nós nos canibalizamos. Como é que o espírito livre do Nietzsche, expressando a sua vontade de poder e rejeitando regras universais, resolve o problema da fila da padaria sem criar um caos onde o mais forte passa por cima do mais fraco?
Bom, eu entendo a preocupação, mas isso é uma leitura um pouco caricata da vontade de poder. O material detalha bem o processo que o Nietzsche exige do indivíduo. E não é simplesmente fazer o que dá na telha, sabe? Não é ser uma criança mimada na padaria.
Mas sem uma regra externa, o que impede?
A introspecção e o autoconhecimento rigoroso. Construir valores próprios exige um trabalho interno brutal. O espírito livre não precisa de uma placa dizendo não fure a fila ou de um imperativo categórico ditando as regras de fora para dentro. Ele expressa as próprias capacidades e potencialidade com uma responsabilidade profunda sobre quem ele escolhe ser. Ele age não por submissão a uma lei invisível, mas por afirmação da própria grandeza.
Espera aí, mas aí nós temos uma fraqueza gigante nesse argumento, uma contradição enorme.
Qual?
Você diz, o material diz, que o Nietzsche exige introspecção e autoconhecimento para romper com os padrões da sociedade. Mas o que é a introspecção? A própria capacidade de olhar para dentro, de estruturar um pensamento sobre si mesmo, de avaliar desejos. Não é esse um exercício profundamente estruturado pela razão que o próprio Kant descreveu?
Ah, eu vejo onde você quer chegar.
Como podemos ser espíritos livres que criam novos valores se os próprios instrumentos do autoconhecimento, a nossa cognição, são inerentemente lógicos? Você está usando a racionalidade kantiana para tentar destruir a racionalidade kantiana.
Tá, eu concedo que nós usamos a cognição, claro. O Nietzsche nunca negou que a gente pensa. Mas a diferença crucial aqui é entre a ferramenta e a amarra. O Kant pega a ferramenta do pensamento racional e diz: agora você está preso nela. Você tem que obedecer a uma obrigação moral universal eterna.
E você acha que isso é uma prisão?
É uma gaiola de ouro. A genialidade do Nietzsche é usar a mente não para se submeter a regras de tipo o que é uma ação válida universalmente para todas as pessoas do planeta, mas usar a mente para a afirmação máxima do próprio indivíduo. A ferramenta, o pensar, serve para romper com o que a gente herda passivamente. É usar a lógica para desmontar o dogma, não para criar um dogma novo disfarçado de imperativo categórico.
Eu entendo porque essa visão é incrivelmente sedutora. Ela tem essa estética da rebeldia, sabe? É muito atraente. Mas isso nos leva para a conclusão prática de como viver. E eu sinto que o existencialismo pode ser paralisante no mundo real. E isso me faz lembrar do mito de Sísifo, que o material detalha quando fala do Camus.
A melhor metáfora possível. Sísifo, condenado pelos deuses a empurrar uma pedra gigante até o topo da montanha, só para ver a pedra rolar lá para baixo de novo. E ele tem que repetir isso pela eternidade.
Sim, o puro esforço inútil. E o Camus diz que devemos imaginar Sísifo feliz, certo?
Exatamente. Porque a condição humana é essa. A metáfora mostra que o sentido não está em resolver um quebra-cabeça racional ou chegar num objetivo cósmico final. O sentido está na liberdade de atribuir significado à própria ação de rolar a pedra. Quando Sísifo desce a montanha, ele sabe que a tarefa não tem um propósito maior, mas ele é dono do próprio destino. A plenitude vem de aceitar que não há sentido pré-definido e mesmo assim continuar vivendo com intensidade.
Com todo respeito a essa postura poética, eu preciso desafiar a aplicabilidade disso. Porque o Sísifo empurrando a pedra é uma ação completamente isolada. Ele está sozinho na montanha dele. Quando nós transpomos isso para a nossa sociedade atual, hipercomplexa, pensa bem, empurrar a pedra hoje é enfrentar trânsito, é pagar conta, é lidar com desigualdade social. A simples aceitação do absurdo nos dá as ferramentas para resolver crises reais. Ou ela apenas oferece um conforto existencial solitário para a gente aguentar o trânsito.
Mas aí é que tá. Não é sobre imobilismo social.
Mas como não? Se eu só abraço a minha pedra individual,
Porque você está esquecendo do próximo passo do Camus. Aceitar a ausência de um sentido externo definitivo, aceitar o absurdo, não faz você virar as costas para o mundo. Faz o exato oposto. Isso liberta a humanidade para focar inteiramente na experiência e, acima de tudo, na solidariedade.
Solidariedade baseada em quê, se não há uma regra moral dizendo que devemos ajudar uns aos outros?
Baseada na empatia crua de saber que todos nós estamos empurrando pedras. É uma solidariedade construída apesar do universo indiferente. A gente olha para o lado e vê o outro ser humano sofrendo a mesma condição absurda. A honestidade intelectual da origem desse nosso impulso de ajudar é muito mais forte do que fazer isso porque uma suposta ordem moral cósmica nos obriga. Nós ajudamos não porque uma dedução lógica fria mandou, mas porque a revolta contra o absurdo é também uma revolta contra o sofrimento humano.
Olha, é um ponto de vista muito apaixonado e fascinante. Mas, tentando fazer uma síntese de onde nós chegamos aqui, eu ainda sustento a minha posição. Para mim, a construção interna do sentido da vida operando através das percepções sensoriais e do rigor da razão e da moral de Kant ainda oferece a fundação mais sólida para a humanidade. É o que nos ajuda a encontrar um propósito compartilhado sem nos perdermos no caos ou no egoísmo.
E do meu lado, eu mantenho firme que a beleza real da experiência humana mora na coragem. Na coragem de questionar e de romper as amarras, como Nietzsche nos convida a fazer. E na honestidade de viver plenamente diante do absurdo, como o Camus ensina. A gente tem que ter a audácia de construir o próprio significado na ausência de respostas prontas. Essa é a verdadeira liberdade.
É, mas sabe o que é interessante? Mesmo com essas discordâncias bem profundas, nós temos um ponto de convergência vital que o material de base nos trouxe.
Que a resposta não está fora.
Exatamente. O Kant, o Nietzsche e o Camus, cada um do seu jeito bem específico, concordam que a resposta para o sentido da vida não está flutuando no mundo objetivo. Ela depende intimamente de como o próprio indivíduo interpreta e interage com o universo.
Com certeza não tem um manual de instruções escondido atrás de uma estrela. É tudo sobre o nosso processamento.
E isso mostra que o sentido da vida não é um conceito fechado, né? O material indica brilhantemente que, em vez da gente ficar buscando uma resposta única e definitiva para resolver o problema de uma vez por todas, talvez seja justamente o atrito dessa busca interminável que importe.
Uhum, atenção!
Isso, essa eterna tensão entre a nossa necessidade de estruturar racionalmente as coisas e o nosso desejo existencial de nos rebelarmos. Talvez seja exatamente essa fricção que dê a verdadeira forma à experiência humana genuína.
Eu concordo plenamente. O atrito é o que nos mantém vivos e questionando. A falta de uma resposta pronta é o convite para a criação.
Bem dito! E com isso, nós deixamos o convite para vocês que nos ouviram hoje continuarem as suas próprias reflexões a partir dessas correntes filosóficas. Como sempre no nosso espaço, nós terminamos sem declarar um vencedor.
Porque a provocação fica para o intelecto de vocês agora.
Exato. Nós ficamos por aqui e nós vemos vocês na próxima discussão. Até lá!